Pauta da 45ª sessão ordinária, dia 27 de dezembro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 45ª sessão ordinária, hoje dia 27 de dezembro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo as colegas assessores que trabalham conosco aqui na Câmara, o pessoal da rádio, os ouvintes da rádio, os nossos telespectadores do Facebook e do YouTube. Então, coloco em discussão a ata da 44ª sessão ordinária realizada dia 18 de 12 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permanece como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária Gislaine Zignatti que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 208 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 19 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, o projeto de lei 121. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar seja apreciado em regime de urgência. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício número 1075 de 2023, Gigove, Santa Maria. A sua excelência, senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Assunto, comunicação, deliberação de recursos. Senhor presidente, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 21 de 12 de 2023, no valor de R$ 360.000, destinados a esse município, referentes à parcela de contrato de financiamento número 06036759 de 2023, assinado em 24 de 4 de 2023, no âmbito do programa FINISA, FINAM, Infra e SAM Ambiental, modalidade FINISA, defesa de capital. Respeitosamente, Marcos Johannes Stump, coordenador de filial, gerência executiva de governo de Santa Maria. Paulo Augusto, gerente de filial, gerência executiva de governo Santa Maria. Convite. Condutas vedadas para câmaras e prefeituras em ano eleitoral. Será no dia 6 de fevereiro, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, o curso sobre as condutas vedadas para câmaras e prefeituras em ano eleitoral, com base na legislação e na comunicação. A Compública realizará em Porto Alegre o evento que conta com o apoio da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-RS. Não perca tempo e inscreva representantes do Legislativo e do Executivo. Local, auditório do CC100, Avenida Cristóvão Colombo, número 100, centro de Porto Alegre.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei número 121 de 2023, 122 de 2023, do Executivo Municipal e contas do governo de 2019. Irão votação no dia de hoje o projeto 121, pois vem em regime de urgência e as contas de 2019.
Projeto de lei número 121 de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Vicente do Sul para o exercício financeiro de 2024. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de São Vicente do Sul para o exercício financeiro de 2023, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 18 de dezembro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 122 de 2023. Autoriza a criação de cadastro de reserva e a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos seguintes cargos: professor de educação infantil, professor de ensino de fundamental anos iniciais, professor de educação especial, professor de português e inglês, professor de português e espanhol, professor de matemática, professor de artes, professor de ciências, professor de educação física e supervisor escolar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 122 de 2023, que autoriza a criação de cadastro de reserva e a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos profissionais logo listados para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, quais sejam professor de educação infantil, professor de ensino fundamental anos iniciais, professor de educação especial, professor de português e inglês, professor de português e espanhol, professor de matemática, professor de educação física, professor de artes, professor de ciências e supervisor escolar. O presente projeto se faz necessário, tendo em vista a aposentadoria de alguns professores e o aumento de turnos na rede municipal. Sendo assim, se faz necessário a aprovação para a contratação destes cargos para suprir a demanda destes profissionais junto às escolas municipais. Cabe salientar que o último concurso público realizado não teve vagas para professores e supervisor escolar. Sendo assim, será necessário a contratação dos referidos professores para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Essas contratações deverão ser feitas através do processo seletivo simplificado. Pedimos urgência na votação deste projeto de lei, a fim de que tenha tempo hábil para a realização do processo seletivo até o início do ano letivo. Sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal, aos 27 dias do mês de dezembro de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Contas do Governo. Parecer número 21.978. Contas do Governo do Administrador do Executivo Municipal de São Vicente do Sul, referente ao exercício de 2019. Falhas formais e de controle interno. Recomendação, parecer favorável. Assunto: Contas do Governo Executivo Municipal do exercício de 2019. Recebimento, dia 15 de 12 de 2023, órgão julgador TCE. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo a contas de governo municipal exercício 2019, diante das razões de fato e de direito a seguir. A decisão transitada em julgado no processo de contas de governo, em epígrafe, veio para esta Casa Legislativa para fins de julgamento nos termos do artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Da análise do mencionado processo, não se verifica outra medida a ser adotada senão o endosso na íntegra do julgamento emanado pelo TCE-RS. Isso posto, opino pelo regular prosseguimento e aprovação das contas de governo municipal do exercício de 2019. Assim, encaminho as contas de governo juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de dezembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme a segunda Câmara, por unanimidade, acolhendo o voto do conselheiro relator, emitiram parecer favorável à aprovação das contas de governo do senhor Paulo Sérgio Rodrigues Flores, administrador do Executivo Municipal de São Vicente do Sul, exercício de 2019, com fundamento no inciso 1 do artigo 75, o artigo 144-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, em conformidade com os artigos 184, 185 e 186 do Regime Interno da Câmara Municipal de Vereadores, acompanha o parecer do Tribunal de Contas, uma vez que as falhas apontadas são de natureza formal, não prejudiciais ao erário, apenas reforçando a recomendação do Tribunal para que o atual gestor evite a reincidência das inconformidades apontadas no relatório do Tribunal de Contas. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal do ano de 2019, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme a Constituição Federal, em seu artigo 31, compete ao Legislativo Municipal a fiscalização das contas do Executivo mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal e com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios. Conforme consta no parecer sobre o número 21.978 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a aprovação das contas do governo do senhor Paulo Sérgio Rodrigues Flores, no exercício de 2019, mediante orientação para que a atual administração evite reincidência das inconformidades apontadas no relatório, que são falhas de natureza formal, não prejudiciais ao erário, entre outras devidamente comprovadas nos autos. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável às contas de governo, exercício 2019 do Executivo Municipal. Processo número 00-4294-0200-193. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicchinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
O grande expediente hoje está a cargo da vereadora Gislaine Zignati Delpino, progressista.
Ai, pare de incomodar. Boa noite a todos. Hoje, acredito que seja umas três semanas atrás que não tinha grande expediente nem as explicações pessoais, por relevantes motivos, né, que foi a presença do prefeito, do secretário de Obras e do Anderson, para explicar aqui sobre as estradas, as ruas da nossa cidade, e sobre roçadas e todas as coisas que os guris das obras ali fazem. Então, hoje eu quero, passado o Natal, desejar saúde, principalmente, paz, sabedoria, muita fé a todos os amigos, a todas as pessoas que, de alguma forma, cruzam o nosso caminho. Que tenhamos um ano novo de muita esperança e empatia, para que nos coloquemos no lugar uns dos outros, que só assim vamos conseguir viver cada dia melhor. Eu quero agradecer todos os convites de festinhas de Natal que eu recebi, de formaturas, dizer a todos muito obrigada pelo convite, por estarem felizes com a minha presença. Também quero justificar algumas faltas que quando as festinhas são cedo da tarde ou as formaturas eu não consigo me fazer presente porque eu tenho a padaria. Mas as que eu consegui ir, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Quero também, falando em Natal, que se passou, ontem eu me fiz presente na festinha ali das gurias do bairro Novo Horizonte. Quero desejar vida longa ao projeto delas, que é Construindo Sorrisos. Ontem elas já promoveram, como eu falei, a festinha de Natal para as crianças. E foi maravilhoso assim, de estar junto com eles ali, realmente promovendo sorrisos. Não somente as crianças, mas os pais das crianças que levam elas até ali. Aquele campo ficou muito bem iluminado, com a pracinha, está bem roçadinho. Foi uma noite assim, maravilhosa para as crianças. E a iluminação que está ali vai fazer com que essas crianças consigam ficar durante todo o verão, até tarde da noite ali, que ficou... Está perfeita aquela pracinha para as crianças ali. E já que eu falei nas gurias do projeto, eu vou citar o nome delas aqui, que para as pessoas ficarem sabendo, porque é um projeto que beneficia a todas aquelas crianças ali. Inclusive, eu vou dar uma ideia para elas, não falei com elas sobre isso, mas para elas expandirem esse projeto delas, não somente no bairro ali da Novo Horizonte, já que elas são umas quantas e estão bem engajadas nesse projeto, vou dar ideia para elas saírem para os outros bairros. Né? E São Vicente, nós temos a nossa comunidade, qualquer ajuda que for para esse tipo de coisa, festinha das crianças ou ajuda com um problema de saúde, São Vicente é excepcional nesse tipo de ajuda. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar as gurias, e elas são a Carla, a Catiúcia, a Darlene, Júlia, Duda, Paula, Tayane e Bruna. Essas estão dando a sua contribuição e praticando o propósito que eu acredito que é porque da gente estar aqui nesse mundo, que é para nos entregarmos e servirmos o que podemos às outras pessoas. Obrigada.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal número 121 de 2023, juntamente com seus pareceres. Como a vereadora secretária já tinha lido antes, já coloco em discussão o referido projeto. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura dos pareceres.
Projeto de lei número 121 de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Vicente do Sul para o exercício financeiro de 2024. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: estima a receita e fixa a despesa do município de São Vicente do Sul para o exercício financeiro de 2024. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, a LOA é o instrumento que estima as receitas e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação. A LOA visa concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. O orçamento, sob um aspecto político, demonstra como serão destinadas as verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição. A Constituição Federal destina um título específico para a tributação e o orçamento. No capítulo 2, seção 2, do referido título, encontram-se os artigos que tratam do orçamento. É nos artigos 161 a 169, onde estão dispostas as regras que regulamentam os orçamentos. Artigo 165 da Constituição Federal, 88, leis de iniciativa de poder executivo estabelecerão os orçamentos anuais. Isto posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de dezembro de 2023. Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para fixar o orçamento para o exercício de 2024. A LOA é um instrumento de planejamento que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados, impostos e outras receitas estimadas, e a destinação desses recursos, ou seja, em quais despesas esses recursos serão utilizados a cada ano. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a matéria está adequada à legislação vigente, principalmente com o que foi estabelecido no PPA, Plano Plurianual, e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 121 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é um instrumento fundamental no processo orçamentário, pois estabelece as diretrizes para o uso dos recursos públicos ao longo do exercício financeiro. A importância desse projeto de lei pode ser destacada por vários motivos, como o planejamento financeiro, pois ela define as receitas esperadas e estabelece os limites de gastos em diferentes áreas, permitindo que o governo municipal organize suas finanças de maneira eficiente. Contribui para a transparência na gestão pública. Os cidadãos têm o direito de conhecer como os recursos públicos serão utilizados em benefício da comunidade. O cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites e critérios para a gestão fiscal responsável. O não cumprimento dessas diretrizes pode resultar em penalidades para o gestor público. Além disso, ao longo do ano, a LOA serve como referência para o acompanhamento e a avaliação do desempenho fiscal e financeiro do município. Portanto, o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024 é crucial para a gestão pública municipal, pois orienta o uso dos recursos de forma a atender às necessidades da comunidade de maneira eficiente e transparente. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal, número 121 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Agora, como já foi lido as contas do ano de 2009 do prefeito, coloco em discussão as referidas contas do governo. Coloco em votação as contas de governo juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Coloco aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do requerimento número 24 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Coco Carvalho, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 24 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Coco Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, para que seja feito um estudo com urgência e, posteriormente, se for possível e legal, realize um projeto. Um recuo de 8 metros ou mais na esquina da Rua 20 de Setembro com a Rua Antero Xavier. Justificativa. No momento, a referida esquina está no formato de ponta agudo, que após o estudo, faça em forma arredondada, aproveitando a firma que vai fazer o recapeamento, fazer a terraplanagem. A defesa desse pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de dezembro de 2023. José Luiz Coco Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra o vereador José Luiz Coco Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plateia, nossa secretária Mariane, nossa funcionária Eneida, assessora do PDT, e os ouvintes da 106 da live. Esse requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, me faz um pedido ali da mecânica Benchique, estava o senhor Everson ali e uns caminhoneiros e os carreteiros, e falando a dificuldade que é aquilo ali. Está em ponte aguda, e aí eu prometi para ele que ia lá olhar, fui lá, é só recuar o poste da que tem uma câmera lá de segurança. E aí, a sugestão que eu dou para o Executivo, se não fizer agora, não faz mais. É pegar, fazer a terraplanagem, e já que a firma vai mexer naquele asfalto, falar com os caras da firma e já faz aquele... Com certeza não vão se negar de fazer aquilo ali. E aí vai ficar... Hoje, nenhuma carreta consegue ir da Covid Sul e entrar para a Dolaria. Eles têm que ir lá na frente do IFE manobrar, ou lá no Parque da Remate, ou para sair também da Dolaria para vir para o lado da Covid Sul, tem que ir lá para o lado do IFE ou lá no Parque Remate fazer o contorno. Então, a sugestão que eu dou para o prefeito, quanto antes, pegar o pessoal da engenharia e ir lá e fazer o estudo. E eu acho que com 10 cargas de terra, a gente faz a terraplanagem e aproveitar a firma e já fazer, deixar pronto aquele contorno. Seria isso, conto com o apoio dos senhores vereadores.
O referido requerimento continua em discussão. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da indicação número 130 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 130 de 2023. O vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feita a manutenção e cascalhamento da estrada Picada dos Farrapos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de dezembro de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas vereadores, plateia aqui presente, assessora, pessoal da live do Facebook. Pois fiz essa indicação a pedido de moradores, a qual trafega naquela localidade, pois merece um pouco de atenção. por parte da Secretaria de Obras. Fui lá pessoalmente dar uma olhada naquela estrada picada. Tem vários pontos que necessitam de cascalhamento. Não só de cascalhamento, como também uma limpeza de valeta do lado da estrada. Tem uns lugares que está atorando, tá? A chuva está cruzando a estrada. Como na frente da casa da dona Noemi Bittencourt. Tem ali, mais para frente, acho que é do Geis Bressan, também tem um ponto ali, até o pessoal do transporte escolar lá, o seu Antônio Lambert, me disse que dia de chuva ele tem que desviar pelo outro lado, que ele não consegue passar. Acho que a secretaria agora, quando descer para o lado Loreto, tem que dar um pouco de atenção naquela localidade. Seria isso, presidente. Devolvo a palavra.
A referida indicação continua em discussão. Com a palavra o vereador José Luiz Cão Carvalho, do PTB.
Retorno, senhor presidente. É válida essa indicação do vereador Alex. Realmente, sabe, sou muito cobrado, mas só que, como eu tenho dois carros trafegando mínimo 3-4 vezes por dia ali, ó, eu sou um dos maiores prejudicados. E aí a minha filha me cobra, a Maria me cobra, e eu digo, não, eu não posso legislar em casa própria. Foi bom o vereador Alex ver isso aí e entrar realmente. Essa semana retrasada foi um pessoal do IFE lá em casa, e entraram meio rápido ali no trevo, bem na frente do acesso do Jairo Cruz, e bateram o carro de frente ali, porque ali é um buracão, se não entrar bem devagar. Então são vários trechos. Eu até comentei com o Osmar esses dias, e ele disse, não, assim que der, mas com esse seu pedido, pode ser que agora seja mais urgente, que tenha um trecho bem crítico mesmo. Seria isso, obrigado. Estarei parado bem para a sua indicação.
A indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação número 131 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 131 de 2023. O vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito o patrulhamento e cascalhamento na localidade do Passo do França e troca de lâmpada em frente à residência da senhora Claudete Silva. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de dezembro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando mais uma vez à tribuna, estou fazendo essa indicação devido à situação que se encontra aquela estrada do Prato do França. Se algum vereador tem alguma coisa para falar, está na hora. Pode pegar a palavra, eu empresto, se quiser, o microfone. Porque se o senhor for lá, dá uma olhada, o presidente é um que está dando risada, o senhor vai lá, o senhor vai se apavorar. E no meio da estrada, simplesmente tem uma cama lá. Eu não sei se aquilo está tapando um buraco, o que, que é ali. Não sei, simplesmente tem uma cama no meio da estrada. O senhor, não sei como não está no expresso, como antigamente tirava do Chapuca com um buraco, não sei o que, fazia um, e acontecia. Mas aquilo ali está terrível, olha, sinceramente. E até por erro meu, até eu me esqueci de colocar até no pedido aqui, ó, tinha que ter colocado também uma atenção especial para o Birocai, porque eu fiz toda a volta, saí lá do outro lado lá, e tem inúmeros pontos que até necessitam arrumar a estrada. Toda a Praça do França ali, o presidente, senhor... É isso? Só a Praça do França ali. E eu estava falando, tem inúmeros pontos que necessitam colocar cascalho, e limpar as valas. E se o senhor pegar um carro e for lá agora, o senhor vai ver que tem lugares ali que está sovado, de carro atolado, de carro que foi para um lado, um barro preto. Ali naqueles lugares ali é só marcar. Depois que tu vem com a caçamba ali, despeja uma pedra. Se tu não quer botar patrola, vai lá com a reta e dá uma esparramadinha. Te joga, já dá tráfego para os carros e para os moradores dali. Porque te põe no lugar deles, tu todos os dias sair naquela estrada lá. Como é que tu acha que vai acontecer? Tu acha que vai sobrar algum carro? Alguém vai ficar com algum carro? Não, vai terminar aquela estrada. E sobre o poste de luz ali que eu tinha pedido uma lâmpada em frente à Claudete ali, faz dias que eu estou pedindo essa lâmpada ali, é quase em frente dela esse buraco que eu estou falando ali. E é um ponto bem crítico. Não sei por que não fizeram, e tiveram bem perto, porque fizeram a estrada do Salsinha ali do lado. Começaram ali. Não, não era a Corsã. Seria isso, presidente.
A referida indicação continua em discussão. Peço licença para me manifestar da tribuna. Só para me manifestar para a comunidade aqui, já que o vereador Alex citou minha pessoa, a risada não foi em tom deboche, diferente que hoje de manhã eu tinha escutado, mas o que eu quero falar é que a risada é que a gente sabe que está lá do Pasto França, parece um pedido, é uma indicação meio oportunista da parte do vereador, por isso eu estava dando risada aqui da minha parte. Então, só era isso que eu queria falar. Não havendo mais... A indicação será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Aqui que tem uma. Solicito a vereadora e secretária que faça a leitura da indicação número 133 de 2023, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, progressista. 132. Da vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressista.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 132 de 2023. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora da bancada do PP, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja realizada uma revisão nas ruas da Vila Doutor Fernando Paim, principalmente nas que foram colocadas fresa, tendo em vista que com as chuvas as mesmas estão se soltando e entrando nos pátios, e também obstruindo as valetas, principalmente nas últimas ruas da vila. A justificação será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de dezembro de 2023, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP.
Coloco em discussão o referido pedido de indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 133 de 2023, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 133 de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita. Indico ao Executivo Municipal a sugestão de usar o nome Otávio Lima de Azeredo para denominar o campo de futebol localizado na Vila Rica, bairro Dr. Fernando Paim. A defesa desse pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de dezembro de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Peço licença aos vereadores para que me manifestem da mesa. Essa solicitação, da ideia eu tive juntamente, estava sábado de manhã ali, estava ali na praça ali conversando com o Jeff, e nós falando do tempo do Vila Nova. E aí nós falando do seu Otávio, do Preto, do Xuxa, do Nuno, dos guri que fizeram parte aí do futebol do nosso município. Então eu tive a ideia que eu sabia que tá para ser formado o campo lá da Vila Rica, então nada mais justo que nós dar homenagem para esse senhor, que hoje eu liguei para ele. Sabe, quando a gente liga, quando a gente encontra um amigo de tempo, é a mesma coisa, parece que nós já tínhamos se visto antes, cara, passou um bom tempo junto aí, o seu Otávio. Então, eu liguei para ele para dizer, para nós combinar, que semana que vem também eu vou propor uma moção de aplauso para ele, e para nós poder combinar o dia que ele possa vir aqui, a felicidade dele. E ele falou até um dia, fui reconhecido aí. É um cara que muito fez pela comunidade da Vila Rica, pelo esporte vicentense, não só tanto para as crianças como para o futebol adulto. É nada mais justo a gente fazer uma homenagem para as pessoas enquanto estão vivas. Então, quero deixar registrado aqui esse meu depoimento sobre esse amigo, sobre essa família que eu sou amigo. Então, por enquanto era isso. A referida indicação continua em discussão. Com a palavra o vereador Flamarão Quer da Silva.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, nobres colegas, pessoas que estão assistindo a nossa rádio comunitária 106 FM e o pessoal do Facebook. Vereador Flávio, excelente a sua indicação, concordo plenamente, é uma pessoa que sempre trabalhou pelo nosso esporte aqui em São Vicente do Sul. Jogamos muito tempo junto e contra a equipe do seu Otávio, também, né, Gilmar? Tivemos privilégio de jogar duas finais com eles, ganhando dois campeonatos. É de suma importância essa sua indicação. Mas também seria interessante, vereador Flávio, não sou contra a indicação, sou favorável à indicação, mas seria interessante o senhor fazer uma reunião com os moradores da Novo Horizonte, levar essa iniciativa que o senhor teve, da Vila Rica, da Fernando Paim, levar essa iniciativa e explicar para que vai ser dado esse nome no campo, ou se eles têm alguém mais, né, que possa colocar o nome à disposição, o que, que eles acham, porque a gente tem que fazer as reuniões com essa comunidade, principalmente quando a gente vai trocar, trocar nome de rua. Tem que fazer as reuniões com os moradores daquela rua. Claro que o campo pertence ao município, na Vila Rica, é mais conhecido como o campo da Vila Rica, né? É o campo 7 da Vila Rica, mas seria interessante levar aquelas pessoas mais antigas daquela localidade, para saber o que elas acham, ou se tem alguma indicação que faça mais, mas é muito justa a sua homenagem. Isso o senhor pode ter certeza e pode contar com esse vereador.
A referida indicação continua em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Obrigado, presidente Flávio Paim. Cumprimentando a mesa, cumprimentando os colegas vereadores, assessoria, cumprimentando também as pessoas que nos assistem, nos escutam, desejando uma boa tarde, início de noite a todo mundo. A indicação é excelente. Eu acho que valorizar essas pessoas que se dedicaram tanto para o esporte em São Vicente. E nós temos também pessoas como Marreco, como professor Arley, como finado Edi, que são os antigos aí, né? São os antigos que tocavam o Edi no tempo do Democrático. Quem? Eu lembro do Edi do Democrático, que eram mais os cabeça, né? Tem o baixinho da vila ali, do tempo do Carapé, se eu não estou enganado, Carapé, né? O Otávio do Vila Nova, né? O Velton Piccolo, do Napoli, né? O Marreco era do Vila Nova, do América, do Vila Nova, o Otávio, o Marreco era do América. Então tem uma turma, o professor Arley, que tanto lutou aí por essa gurizada, né? também uma pessoa que estava na hora também de ter uma homenagem dessas. E sem falar nesses mais novos aí que estão trabalhando, estão se dedicando, mas você ainda tem tempo para prestar sua homenagem. E essa questão que o Flamarão falou também, pode ser, claro, conversando com o pessoal da vila, porque pode ser Campo Vila Rica o nome, Campo da Vila Rica ou o Campo Otávio Lima Azevedo. Sem falar, presidente, que isso aqui não precisa ser indicação. Isso é um projeto de lei que o senhor pode fazer, discutido por nós vereadores aqui e votado. Automaticamente está feita a lei. Muito obrigado.
Então vai ser feito, com certeza. A referente indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro a fazer o uso da palavra o vereador João Batista Cassol, do Progressista.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também cumprimento também a mesa diretora, cumprimento também os nossos colegas vereadores, as nossas colegas vereadoras, as nossas assessoras, a nossa secretária executiva, o nosso diretor da Rádio São Vicente, que aqui se encontra presente, e também cumprimento nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho de estrada. Ontem eu visitei a estrada dos dois irmãos. Falei com o seu Paulo Charão, falei com o seu Lili, mais dois moradores lá. De fato, a estrada dele está em estado precário. Mas estado precário também está quase todas as estradas de São Vicente. A gente olha que sai para Timbaúva, fui lá no Antero hoje buscar um capão para a festa de amanhã, a estrada está horrível. Vou aqui no Passo do França, a estrada está horrível. Me esqueci o nome da 28, também está horrível. E no Loreto também, não estive lá, mas me avisaram que a estrada está muito ruim, a estrada do Loreto. Então, é várias estradas ruins do município. Mas agora virando o ano, e as coisas vão começar, vão trabalhar e as estradas vão melhorar. E quero cumprimentar primeiramente o vereador Alex pela lembrança da estrada do Passo França, mas quero dar uma notícia boa para ele. A estrada do Passo França foi sorteada pelo Fundo Estrada e a primeira estrada agora em meio de janeiro que vai ser escascalhada é o Passo França. Então, pode ser, é. E já foi. O Salsinho já foi. É o Pasto França agora. Foi sorteado, eu estava na reunião. E é o Pasto França. Eu estava na reunião. O outro vereador, José Luiz, agradeço a sua lembrança também, o seu pedido da travessa lá da 20 de setembro com a Antero Xavier. Agradeço o seu pedido também, que esse pedido já fez há muito tempo e ainda não foi feito. E agradeço também a sua alerta novamente para o executivo, para o secretário de obra, que vai ter que fazer aquele trabalho lá. Agradeço mais uma lembrança, mais um cutucão que nós damos para o executivo que faça aquilo lá, que aquilo é uma necessidade. Aquilo é um caminhão, como o senhor disse, não faz a volta. E ficou muito ruim aquilo, aquela vez que eles tiraram aquela Timbaúva de lá e arredaram aquele poste de luz, eles tinham que ter arredado mais, arredaram muito pouco aquilo aí, tem que puxar mais para cá para dar espaço para um caminhão fazer a volta. Tá. Bueno, hoje era esse minhas reclamações, meus pedidos, mas eu quero deixar aqui a todos os nossos colegas vereadores, por ser a nossa última reunião, nossos assessores, as nossas secretárias, o nosso o dono da Rádio São Vicente, o diretor da Rádio São Vicente, o funcionário, e todas as pessoas que estão ouvindo a nossa sessão, que essa é a última sessão do ano, eu quero dizer primeiramente aos nossos colegas vereadores e aos nossos colegas vereadores que aqui, dentro da Câmara de Vereadores, há alguma divergência, há, mas dentro do trabalho, fora do trabalho, a gente sempre se considerou, sempre se respeitou e espero que 2024 continue da mesma maneira, que nós sempre integraremos nosso mandato, sempre trabalhando pelo povo, mas sempre com a nossa divergência, alguma vez na reunião, mas sempre com aquele respeito e aquela amizade, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. E quero também parabenizar e dar um feliz Natal que já passado e um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente e todos que estamos assistindo, que o 2024 venha com paz, com saúde, com amor e com dedicação e nós tenhamos mais amor ao próximo. Que isso é uma das coisas que a gente, ao tempo da vida que a gente vai passando, a gente vai reconhecendo que aqui na Terra nós somos todos iguais. Não existe diferença de uma pessoa para outra, porque a vida é muito boa quando a gente tem saúde. O dia que a gente adoece, que Deus o livre, vá para uma cadeira de roda ou quando sai de um leito, a gente vai dizer, dá o valor que a gente não tem mais valor nenhum de qualquer outra pessoa. Todos somos iguais. Então, quero desejar um feliz 2024 a todos, com saúde e paz para todos nós, aqui de São Vicente do Sul e de quem nós ouvimos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador José Luiz Coelho Carvalho, do PTB.
Retorno, senhor presidente. Quero mandar um feliz Natal atrasado para todos os ouvintes, toda a comunidade de São Vicente. Que Deus proteja todos, principalmente com muita saúde. Tendo saúde e sabedoria, o resto a gente busca. Também quero mandar um abraço para os ouvintes, principalmente para os professores. Tem os professores ouvindo, neste exato momento, nossa live, escutando através da 106. E um professor me mandou, eu não entendi direito, vou falar aqui porque está no meu zap ali, que ele está com a denúncia pronta para a promotoria. Até deixo a pergunta para os senhores vereadores, se alguém sabe alguma denúncia grave que tem, que esse professor me botou, que ele está com a denúncia pronta para fazer na promotoria em relação às escolas do nosso município. E ele disse que só não fez ainda porque está fechado o fórum, que assim que abrir ele vai fazer essa denúncia. Aí ele não quis esclarecer mais coisas, só falou isso. Lecendo a parte, vereador Flamarion, espero que o senhor consiga nos sanar essa dúvida aí. O vereador Flamarion pediu a parte.
Obrigado, vereador José Luiz, pela parte cedida. Eu também recebi no meu telefone, vereador José Luiz, também, essa parte. Se ele tem uma denúncia formal para fazer, tem que mais é que fazer. Né? Então, é no direito dele, é no direito nosso, de 9 vereadores que tem nessa casa aqui, averiguar para saber o que houve, o que aconteceu, e fazer uma comissão. Temos que sentar com esse professor e conversar com ele para saber os fatos, o que está acontecendo. Até tenho aqui, e que provavelmente vai chegar ao Tribunal de Contas, né? Então, deve ser uma denúncia grave. E somos vereadores do povo. Não é de um partido e nem de outro partido. Então, acho que teremos que fazer uma comissão, averiguar com esse professor para ver essa denúncia que ele tem e ir a fundo ver o que está acontecendo. Então, vereador José Luiz.
Ele realmente não me informou, só falou exatamente essas palavras que estou falando, mas como ele abriu esse leque, nós podemos chamar ele, porque tem ali, está escrito, né? Espero que ele, eu conhecendo essa pessoa, ele não vai voltar atrás, até para saber o que é, né, para esclarecer, porque ficou vago, simplesmente ele botou assim e está ali no zap. Se alguém quiser saber o nome desse professor, posteriormente, fora do microfone, eu falarei para os senhores. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Para o momento, talvez, depois, posteriormente, a votação, se eu vir ser eleito, retornarei a esse microfone. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, também as pessoas que nos assistem pelo Face, o Paulo Ozani, que está sempre conosco, encerrando mais um ano. Opa! José, troquei eles. E o Rony, que também está conosco. Como já foi falado aqui nessa tribuna, né, em dezembro a gente recebeu vários convites de formaturas, festinhas, e nem todas a gente foi possível se fazer presente. A gente pede desculpa, porque muitas coincidiam os horários e não deu tempo da gente ir. A gente parabeniza as pessoas organizadoras desses eventos, porque isso é uma forma de valorizar e incentivar todas as pessoas envolvidas. Nós tivemos as festinhas da Nova Horizonte, que a Catiúcia e mais as gurias fizeram. Também na Vila Rica teve o Jorge Abadi, que fez uma festinha ali para as crianças. Lá na comunidade São Rafael também foi feito, dia 23. Já bem antes, dia 9, ocorreu na Picada. E o dia 22 teve a apresentação aqui no ginásio do projeto do Eduardo, onde foi apresentado o fardamento das crianças junto com uma confraternização com os pais. Eu fiz uma indicação sobre as ruas da Vila Fernando Paim, que eu estive visitando por ali. Quando se é colocado a fresa, ela fica muito bonita, mas depois, quando começa a chuva e o movimento, ela começa soltar, e principalmente nas últimas ruas ali, os moradores têm que estar toda hora juntando, porque vai entrando para os pátios e está ficando bem difícil, e outros lugares ficando uns buracos também. Então, eu peço atenção à administração. Também a indicação do vereador Flávio, eu acho que de grande valia, né, para a valorização das pessoas que incentivam, principalmente o esporte no nosso município. Eu, no dia 1º de dezembro, encaminhei um ofício para o deputado Pedro Vesfale, solicitando uma emenda para reforço das reformas das pracinhas e dos campos de futebol, tanto da Vila Rica como da Nova Horizonte. Também, esse ano, eu solicitei para o deputado Afonso Rã uma emenda parlamentar para compra de implementos agrícolas, que o Silvio Gabriel me solicitou, e já recebi a informação que já chegou a emenda. Agora a gente vai encaminhar para o setor de compras para aquisição de uma máquina de silagem de milho, que é o que eles estão precisando. Finalizo, né, desejando um feliz ano novo a todos, que a paz e a saúde e o amor estejam sempre presentes em todos os dias deste ano, para que a gente sempre possa estarmos unidos aqui nessa Câmara de Vereadores, o ano que vem ainda mais fortalecidos, e também um feliz ano novo a toda a comunidade. Uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando a essa tribuna, vou responder o vereador Flávio. Zé oportunista, meu caro vereador. Eu fiz um pedido escrito. Que oportunismo tem isso? Isso se chama trabalho. Ir nas localidades. Vou esperar todas as promessas de patrulhamento, arrumação de estrada. Já faz 3 anos que eu estou esperando. É sempre a mesma historinha. Falta alguma coisa, é o cronograma. Vou dar um exemplo clássico. A semana passada, aqui, ó, nessa tribuna aqui, ó, ficou certo de arrumar a Lauro Prestes, depois do Pontilhão. Fui lá hoje de manhã, nada. Nem apareceram lá. Tem umas 3 ligações de moradores. A rua do Alberto Coni ali, ó, que passa por trás do presídio ali, ó. cruzaram ali, ó, em frente e botaram a fresa. Tem um buracão na descida ali, ó, não dava uns metros para ir lá botar uma fresa. Não foram também. Sem contar Ricardo Chagas, que qual não cruza carro, pega embaixo. Já teve vereadores que já falou dessa rua aqui. Tu for passar lá, tu não cruza. E ainda vem falar que é oportunista, que não tem. Falando de novo, retornando, que nem o vereador seu João tinha colocado, as estradas do interior. Tem inúmeras estradas ruins, realmente. No Loreto mesmo, essas dois irmãos, as Restinga, está intransitável. Rincão dos Esquecidos 2, qual não for até hoje. E o Rincão dos Mistra, que não apareceram lá também até hoje, que o pessoal me liga e me cobra. E eu não posso esquecer também essa estrada aqui da frente do Getúlio. Essa que passa aqui, a São Rafael, essa antiga. Essa estrada ali é uma coisa tenebrosa. Quem passou ali nas últimas semanas sabe com o que eu estou falando. É uma coisa horrível. E uma coisa que muito me chama mais atenção é o seguinte, que a gente fala aqui, cara, e parece que a gente está falando para as paredes. Até surgiu até um áudio essa semana, me mandaram um áudio até, a qual falaram que não escuta a sessão da Câmara e que só responde pedido por escrito, o excelentíssimo, só responde, então tá, agora, a partir de agora, tudo vai ser escrito. Tudo vai ser por escrito que fizer. Uma coisa também muito triste até, é aqui na pracinha aqui, ó, nessa praça de brinquedo aqui da cidade, aqui no centro. Cara, quantas vezes nós falamos, me bote umas duas cargas de areia ali, pelo amor de Deus. Eu fui ali no Natal, agora semana, do Pim ali, ó, era um banhado aquilo ali. Era um banhado, as crianças brincavam no meio do barro. Pelo amor de Deus, não consegue duas cargas de areia. Se eu ligar agora pro Luiz Aurora ou pro Lapsolata, eles me dão uma carga de areia pra me botar ali, uma ou duas. Será que nós não temos disponível uma caçamba para trazer uma carga de areia ali? Mas olha, eu tenho certeza, o vereador Flamarona disse que arruma até uma caçamba. Isso aí, ó. E eu fico falando aqui, a gente fica falando, esperando, e tem cronograma, não é cronograma, mas só que chega uma hora que ninguém aguenta. Hoje mesmo, lá da Glória, um me mandou uma mensagem. Até eu mostrei para uns vereadores, ele falou que podia dar. Dei o número do seu prefeito. Ele foi falar com o seu prefeito. Porque ele disse que não aguenta mais. Não tem o que fazer. E aí ainda vem o cara me dizer ainda que é oportunismo, que eu estou falando é oportunismo. Mas tem que falar mesmo. Não tem o que fazer. É a realidade. Eu sou cobrado. Meu telefone não para de cobrança. Todos vocês são cobrados. Duvido que não seja cobrado. Também queria deixar os parabéns a todos o pessoal que fizeram esse Natal na cidade. Até não vou citar nome porque eu vou esquecer de alguém. E vai ficar muito chato se eu esquecer de alguém. Mas estamos de parabéns pela iniciativa e esse vereador pode contar com ele com o que precisar. Também quero deixar os parabéns ao presidente e vice-presidente do Sindicato Municipais, meu amigo César Augusto Roso, Tivico, e a Cilei Sturza. Desejo sucesso para ele e esses vereadores estão à disposição para o que precisar. Não tinha falado antes, foi o dia acho que 19, mas não... Faz duas sessões que não tem tribuna livre, daí não pude mandar os parabéns para eles. Quero também deixar uma mensagem do final de ano para todos. Que a gente está na luta, a gente briga alguma, a gente discute, mas faz parte. Todo mundo quer o bem da cidade. Todo mundo busca o melhor para São Vicente. Tem que ter algum atrito, alguma divergência, isso é certo, é normal. Mas faz parte e cobranças têm que existir. Vou deixar um feliz ano novo a todos, bastante saúde, energias boas, e que esse ano novo seja repleto de conquista e felicidade para todos nós. Fique com Deus, um forte abraço, seu vereador Alex, e estamos às ordens que precisar. Seria isso, boa noite a todos.
Com a palavra a vereadora Daniela Butiger de Oliveira, do PT.
Boa noite. Senhor presidente, solicito o meu tempo de líder de bancada, caso seja necessário. Cumprimento o senhor, as vereadoras, os vereadores, as assessorias desta casa, as funcionárias, ao Ronei e ao José Luiz, que nos acompanham aí cada sessão. E uma boa noite especial aos ouvintes da Rádio São Vicente e os que nos acompanham através das redes sociais. Lá no dia 14 de dezembro, aconteceu lá no CTG da Escola Antero Xavier uma reunião almoço promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Vicente do Sul, e foram abordados vários temas, entre eles a questão dos segurados especiais, né, que é a questão da agricultura familiar, sobre o CAF, que é o antigo DAF, e-social, nota fiscal eletrônica, e assuntos gerais sobre a questão de aposentadoria, em especial dos agricultores. Vale lembrar a importância do sindicato, que o sindicato tem nos municípios. O nosso sindicato existe há anos em São Vicente do Sul e presta uma assessoria importante para a comunidade, principalmente para os agricultores rurais. E a importância que tem da questão da valorização, da questão das mulheres no meio rural e da questão da identificação de todos como agricultores rurais. Né? A identificação das mulheres também como agricultoras rurais e não como domésticas ou do lar. Até isso tudo a critérios de aposentadoria. Então, qualquer dúvida é que as pessoas do meio rural procurem sempre o sindicato, então, dos trabalhadores rurais aqui da nossa cidade, que está disponível para prestar assessoria. Na semana passada, eu estive no Passo do Umbu, no balneário. Já peguei a estrada patrolada, chegando até o balneário, ela estava patrolada. Não estavam e não estão ainda patroladas as estradas dentro, internamente, do nosso balneário. E estava bem crítica a questão da sujeira ali do balneário, principalmente aqui no campo, na área de camping, porque a parte lá perto da ponte ainda está abaixo de água, está baixando. E eu vi pelas redes que o município se encontrava lá já fazendo a limpeza. Conversando com algumas pessoas que já tiveram lá no balneário e outras que residem lá, né, eles falam dessa demora da limpeza. A questão das vezes chegarem lá 9 horas e saírem de lá meio-dia. Então, a gente pede uma atenção maior. Se está faltando funcionários na Secretaria de Obras, nós nunca trancamos nenhum projeto de lei referente à contratação de funcionários. Então, eu acredito que tem que ser revistos várias questões. E aí eu já entro na questão das estradas rurais. Na semana passada, também, uma moradora ali da estrada da Timbaúva, na rua ali, Emília Paulo Carvalho, entrou em contato comigo que ela estava vindo para o trabalho e que estava descendo um caminhão e ela teve que ir para a lateral e acabou caindo nas valetas que tem ali. E como ela bem disse, é uma estrada dentro da cidade, é uma rua de dentro da cidade e está naquelas condições. No momento eu falei com o Anderson, e o Anderson disse que ele estava sem maquinário, sem pedra, para que eu falasse então com o secretário, com o coordenador, o diretor Osmar. Falei com ele, me repassou que estavam arrumando ali no chão duro e depois passariam para ali. Então, acredito que essa semana eles chegam ali. Se não for de novo, as promessas que nós viemos recebendo dias após dias. Né? É triste, porque as pessoas nos cobram e as pessoas precisam diariamente andar nessas estradas, né? Então, a gente sabe o desgaste que causa um carro que transita nessas ruas. Então, a gente pede um trabalho que nos leve um pouco mais a sério, né? Se não escutam as sessões não são importantes, tudo bem, mas que pelo menos escutam e que pelo menos leem e façam os pedidos que a gente encaminha até o Executivo Municipal. Deixar aqui registrado os meus parabéns às pessoas que realizaram as festas para as crianças no Natal, no interior, esse ano teve muito também, não vou citar os locais, nos bairros, nas vilas, e em especial esse projeto que a vereadora Kika já mencionou, que é das gurias ali da Novo Horizonte. Cabe lembrar que elas vêm há anos realizando esse projeto, na época junto com o Tchofa ali, e hoje elas seguem fazendo o projeto delas, e já mostraram há anos o comprometimento delas com as crianças da Novo Horizonte. Então, ficam meus parabéns a elas. Elas têm uma página no Face também, quem quiser seguir, para que tenha mais visibilidade o projeto delas. Vou solicitar também à Secretaria de Obras que repense e pense ali na pracinha da Novo Horizonte, que eles colocaram as luzes. Aquele dia que o Anderson estava aqui, eu repassei o convite para ele sobre esse evento que teve lá ontem, e as gurias tinham me solicitado a questão da luz ali, porque elas não tinham luz, e ia ficar mais tarde, até por causa do calor. E ele disse que eles iam descer lá e arrumar, e realmente realizaram as melhorias. Então, eu agradeço o Anderson por esta atenção, e solicito ao Osmar também uma atenção. Está aberto também, até o dia 19, às 14 horas, na Secretaria do Turismo, o edital da Lei Paulo Gustavo. O município de São Vicente do Sul recebeu cerca de R$89 mil do governo federal para investir em projetos da cultura. Então, é o governo federal participando e investindo nos municípios, participando e investindo na cultura, que é muito, muito necessário e muito importante para todos os dias. A questão da água do Rincão dos Esquecidos. Eu acho que o vereador José Luiz e o vereador Alex podem falar disso melhor do que eu. Lá no dia 14, eu estive falando com a dona Teca e ela mencionou a questão da caixa de água não estar lá ainda. A gente sabe dos transtornos que aconteceu e tem na Secretaria do Meio Ambiente, mas a questão da água ali hoje, eles têm o poço, mas não tinham a caixa d'água. O Anderson também assumiu ali e ficou de ver. Eu não falei com ela essa semana se foi colocada a caixa d'água ali. Mas eu não tive nenhum retorno, acredito que ainda não. E ali na Lauro Prestes, no que desce para o asfalto, tem um senhor de um valo ali, que, olha, está de parabéns. E eu solicitei para o Anderson, ele disse que ia colocar a fresa asfáltica ali, até a última vez que eu cruzei ali, não havia colocado. Então, eu venho solicitar, na semana que vem eu faço essas solicitações por escrito, porque vai que não estejam nos ouvindo, né? Então, por escrito é mais certo que chegue até lá. Eu desejo a todos um feliz ano novo. Agradeço a todos que estiveram comigo, que me ensinaram, as pessoas que eu aprendi, as pessoas que eu pude contribuir de alguma forma em suas vidas no ano de 2023. Desejo o ano de 2024 recheado de esperança, recheado de união, com muita saúde e prosperidade, que todas as pessoas tentem levar a vida de uma forma mais leve. A gente anda, agora no Natal eu estive lá para minha família, passei o Natal com eles, e a gente vê inúmeros acidentes de pessoas conhecidas, de amigos, e que, infelizmente, a velocidade e a pressa não levam a lugar nenhum. Então, tenham calma, né? Quem for sair, saia e volte com segurança. Desejo aos meus colegas também um feliz ano novo, a vocês e as suas famílias, em especial aos ouvintes e aos nossos vicentenses. Muito obrigada, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Flamarão Kelly da Silva, do MDB.
Voltando então a essa tribuna, presidente, se ultrapassar o meu tempo, solicito o meu tempo de líder de bancada. Bom, pessoal, última sessão do ano, encerramento, fazer um agradecimento primeiro aos nossos colegas aqui, nossos colegas vereadores, pela parceria de sempre, porque aqui passa o diálogo por essa casa, a discussão, de vez em quando um com o outro, mas acima de tudo, o respeito. Respeito que a gente tem que ter um com o outro nessa casa, porque essa casa aqui trabalha em prol da nossa comunidade de São Vicente do Sul, que é o povo. É eles que nós elege, é dali que sai dos impostos, que sai o dinheiro para pagar o nosso salário, assim como dos secretários do nosso município, do prefeito e do vice-prefeito. Então essa casa aqui está sempre à disposição da nossa comunidade de São Vicente do Sul. E dizer mais uma vez que os vereadores, eu posso falar assim, vereadores, são os colaboradores também das festas de Natal no nosso município, das entidades. A gente ajuda como pode. Não é sempre que a gente vai ajudar quase todas as entidades, mas quando a gente pode, a gente sempre colabora com essas festinhas de fim de ano de Natal. E esse vereador está sempre colaborando e ajudando sempre. Também mandar um salve para o Bloco Largados, quatro anos de festa natalina de carreata em nosso município, onde passaram pelas ruas 20 de setembro, Antero Xavier, Fernando Paim, Novo Horizonte, 7 de setembro e Carapé. Parabéns a esse bloco que faz alegrar aquelas crianças que recebem seu presentinho, seu pacote de bala. Também vamos falar em estradas. É o tópico desses últimos dois meses de sessão. Estradas do interior. Somos cobrados, sim, pela comunidade das estradas dos melhoramentos. Se somos cobrados, nada mais justo da gente pedir aquele melhoramento para o prefeito, para o secretário de obras, para o secretário de obras, pessoal, e seus encarregados. E a cobrança vai vir, queira ou não queira, o prefeito e o secretário vão ter que nos entender também. Assim como nós entendemos nossa comunidade. E não adianta ficar de brabo com nós, vereadores. Se estão brabo com os vereadores, estão brabo com a comunidade de São Vicente do Sul. E a gente sabe que o trabalho é árduo. Não é fácil. Mas tem que ser feito. E a cobrança vai vir. Queira ou não queira. Esses pedidos que nós encaminhamos à prefeitura são todos pedidos oriundos aonde o prefeito, nós vereadores, vamos pedir voto. E promessas, quando faz, tem que ser cumprida. Prometeu, cumpra. Se não prometeu, tudo bem. Balneário Passo do Ombu. Sim, foi feito, foi feito. Tanto nós, vereadores, recebemos mensagem daquelas pessoas que lá residem. Quantas vezes a gente cobrou para começar uma temporada antes, lá por setembro, começar a fazer aquela limpeza, e fazendo diariamente aquela limpeza? Por que que ficou para a última hora? Natal chegou. Pessoas que têm casa, investem ali no nosso município, vêm de Santa Maria e reclamam, e com razão. Os moradores de lá reclamam. Aí quem passa de ruim são os vereadores. Tem uma mensagem lá do balneário, de grupos, que a gente não cobra, que a gente não pede o melhoramento. Poxa, quantas vezes foi pedido? Mas paciência, vamos fazer o quê? Tenho que aceitar o que eles falam lá também. Como o prefeito e o secretário têm que aceitar o que a gente cobra aqui. Quanto a escutar sessão ou não escutar sessão, isso não me interessa se ele escuta ou não escuta a sessão. O interessante é que nós temos que fazer o nosso trabalho, a cobrança. Como foi dito num áudio lá, por uma moradora, vice-presidente Gilmar. É inadmissível, sabe? É, como diz o outro, eu fico triste por essas palavras, mas também tem um lado bom. Eu gosto de cobrar, mas gosto de agradecer quando os pedidos são atendidos. Os pedidos atendidos naquelas localidades onde as pessoas pedem melhoramento. Obrigado. Obrigado aos moradores que cobram também, que ligam para o prefeito. Tem uma moradora que chegou para mim e disse assim: vereador, eu pedi isso, cobrei isso do senhor, falei com o prefeito disse que não tem que falar com o vereador, tem que falar direto com ele. Mas será que é o prefeito, é o dono do time, é o centroavante, lava o fardamento, bate a falta, cabeceia, faz o gol e dá o pontapé inicial e o final? Eu acho que não. A gente está aqui para seguir um trabalho organizado, de cobranças, seja o prefeito que for. Lá atrás, quando era o Paulo Flores, quantas vezes eu cobrei, eu briguei, o modo de dizer, cobrando, pedindo. Mas eu fui muito mais atendido agora do que antes, vereador Gilmar. Né? Tenho meus agradecimentos, tenho as cobranças para fazer, tenho sim. Descendo a palavra ao nobre colega.
Reitor Urbanas, tribuna. Obrigado pela parte já desejada, vereador. Mas assim, ó, quando a gente faz um pedido e é atendido, não é só o vereador que ganha. É a administração também ganha. É toda a comunidade que ganha. Aí tem que pedir para o prefeito, certo também, que eu vi o áudio, eu recebi esse áudio também. O prefeito disse que não escuta a nossa sessão, que tem que só responde nós se for por mensagem ou se não tem que ser escrito. Mas ele está ganhando também. Quando nós fizemos um pedido aqui, ó, eles vão ganhar também os pontos dele. Não vai ser só o vereador. Porque todos vão crescer. A comunidade vai elogiar um trabalho nosso e deles. É um trabalho conjunto. Não é só o vereador que fez a indicação que ganha ponto. É todo mundo. E todo mundo tem que pensar que é para o bem da comunidade que nós estamos fazendo esse pedido. Nós somos a voz da comunidade. Seria isso. Obrigado.
Outra... Foi... Na última sessão também teve... O juiz da nossa comarca de São Vicente do Sul, o excelentíssimo senhor Valeriano, onde falou das penas alternativas. E aí eu tive que conversar com o juiz no particular para saber por que, que nossas escolas do município não foram contempladas. Mas aí me caiu o butiá do bolso, como diz o amigo aquele. Olha as entidades que foram contempladas em nosso município. A Liga de Combate ao Câncer, Brigada, Delegacia e o Presídio. Só aí, essas quatro, foram R$ 64.676 repassados a eles. Para mata, senhores, para mata. As escolas foram repassados R$ 79.188. Veja bem. Aí eu perguntei para ele, e as nossas escolas por que não foram contempladas? É um CNPJ só, né, do município? Foi o que ele me respondeu, eu disse sim. Então, não foi feita a prestação de conta das escolas, a prefeitura não fez a prestação de conta, ou as escolas não fizeram, não puderam participar desse ano. Foi o que ele me disse, licido à parte, nobre colega.
Eu acho que não condiz, porque na outra vez nenhuma escola também foi contemplada. Não, nenhuma foi. Né? Eu lembro que eu contestei, porque as escolas disseram que ninguém não sabia, a estadual não sabia, todo mundo não soube. Então eu tenho certeza que na outra também não foi. Talvez fosse outra doação que ele tenha feito fora isso aí e não tinha tido prestação de conta. Mas naquele outro projeto... Também nenhuma escola foi contemplada. Muito obrigado.
Pois é, mas ele me informou que as escolas... então, acho que foi um lapso dele, então. Mas está bem. Mas mesmo assim, a gente podia ter nossas escolas do município contempladas nesse projeto. Poderia ser feito e poderia ser contemplado. Só para a mata foi R$ 79.188. Também gostaria de dar os parabéns para o novo presidente do sindicato dos municipários, nosso amigo presidente César Augusto Daniel Roso, mais conhecido como Tivico, e a Sirlei Dutra Sturza. Desejo a eles que façam um excelente trabalho voltado ao funcionalismo do nosso município. Seria interessante o futuro presidente, não sei, provavelmente vai ser vai ser o futuro presidente, o vereador José Luiz, que convocasse ou convidasse ele numa sessão para fazer a explanação de como ele pegou o sindicato, quais as pretensões, o que, que ele pretende, fazer uma explanação para nós, vereadores, para a nossa comunidade. Lhe cedo a parte, vereador José.
Obrigado, vereador Flammarion. Eu pedi a parte, vereador Flammarion, não é bem o assunto que o senhor está tratando, mas eu esqueci quando estive na tribuna. Então, eu quero fazer, aproveitar essa parte que a Vossa Senhoria me cedeu para convidar todos os seus vereadores, com as suas famílias, todos os assessores, todos os secretários, todo o pessoal da Câmara de Vereadores, que se sintam convidados com as suas famílias para o jantar amanhã no CTG Cancel da Fronteira, que é um jantar anualmente que é feito para o funcionalismo da nossa prefeitura. Então, todos se sintam convidados, os funcionários da Câmara, vereadores, assessores e seus familiares. Então, amanhã nós esperamos todos lá no CTG Cancel da Fronteira a partir das 19 horas. Obrigado, Flammarion, pela parte que o senhor me cedeu, que eu tinha esquecido quando usei a tribuna. Obrigado.
Com certeza, seu João, esse é o jantar festivo de fim de ano do funcionário da administração municipal. Com certeza, esse vereador estará presente lá. E, vereador, presidente dessa casa, o meu amigo Flávio, às vezes o cara brinca, comedor de amendoim, mas dá os parabéns também pelo trabalho que o senhor desenvolveu nessa casa. Isso é uma experiência que a gente pega. Eu já fui presidente, a gente sabe que a demanda não é boa, não, ser presidente, mas tem uma equipe nessa casa formada que ajuda e desenvolve a fazer esse trabalho de presidente, Flávio. E pode ter certeza que isso aí venha a somar futuramente para a gente pegar esse aprendizado e ver como é que funciona administrar uma casa ou futuramente um município. Tá, presidente? Então, só para encerrar, desejar aos amigos ouvintes, aos amigos desta casa, que seja um ano novo repleto de muita saúde, muita paz, muita harmonia. E dizer que esse ano que passou é um ano para se esquecer, às vezes, de ser lembrado, porque são anos que a gente tem perdas, perdas na família, perdas de amigos, e Deus sabe o que é o melhor para nossas vidas. Então, mais uma vez, se tiver que fazer algo hoje, passear, tomar sua cerveja, conversar com seu amigo, conversar com a minha amiga vereadora Maria Helena, faça isso, faça. Não deixe para amanhã, faça o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. E um bom ano novo a todos. Meu muito obrigado pela atenção.
Passo a palavra ao meu vice-presidente Gilmar Lopes Jacomelli pela última vez, para que possa fazer uso da palavra.
Presidente, assumo a presidente dessa casa, dizendo que, claro, esse ano, né, quem sabe lá adiante a gente não pode ser vice ou até presidente. Passo a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos.
Quero iniciar meu discurso aqui, que a gente sabe que o ideal acho que seria uma equipe da obras para cada vereador, eu acho. Imagina pedidos e pedidos. Semana passada eu passei a semana inteira junto ao vereador Flammarion. No mínimo uns 2 pedidos que ele fez, ele foi contemplado. Eu vi que o Anderson ou o Osmar for lá e fizeram. Sábado eu estava indo a Santa Maria de carona, eu perdi a primeira carona, fiquei esperando ali no Giacomelli. Parece que é um acaso do destino. Eu estava com o Nardel, o Nardel estava com um problema de passagem, quase não estava passando o carro ali no Salso, ali no, bem, na, bem, no, bem na furquilha ali do Pasto França para o Salsinho. Não estava passando o carro ali, eu falei com o Osmar, não deu 2 horas, já estava resolvido o problema. Então, Então a gente, eu tenho uma frase do estadista que eu gosto muito, que lutou contra o nazismo na Segunda Guerra, se chama Winston Churchill. Ele diz assim: se a gente for parar para tirar pedra em cada cachorro que late para a gente não chega no nosso objetivo. Então a gente tem que seguir trabalhando com convicção, sabendo, mesmo com que hoje de manhã você mostra um brabo, como pensa com o São Vicente, hoje eu vim recebendo áudios aqui com um sorrisinho de deboche na cara, pensando que, de certa forma, me passando felicidade que a coisa não tá do jeito que tem que estar. Mas agora nós sabemos, foi cumprido o que eles disseram, foi cumprido o umbu, foi feito várias demandas, eu tenho ali no mínimo 5 trabalhos que eles já fizeram que foi cumprido aqui. Então, a gente vai ficar pegando só o que não está dando certo, a gente não é o justo com o pessoal que está trabalhando todos os dias de sol a sol. Então, quero dizer aqui, hoje a nossa servidora aqui me pediu um container, já falei com o prefeito, ele vai ver se tem ainda, a Aparecida também me pediu de novo outro container aqui, por causa que estão vindo da rua de baixo aqui na Manuel Cipriano Dávila, estão vindo largando todos aqui naquele container que tem ali na frente do Paulinho também, da Aparecida. Então, eu solicito esses dois containers aí, e vamos falar sobre coisa boa, que mesmo parece que às vezes a comunidade gosta de ver a coisa ruim, de ver o pau pegando, mas vamos falar da coisa boa, vamos ver, vamos tentar entrar o ano com esperança, que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente sabe que a gente está construindo, como eu sempre falei aqui nessa tribuna. Quero parabenizar, eu já parabenizei ali do Osmar, que eu fiz essa solicitação, ele já de pronto arrumou. Quero dizer que sábado de manhã eu estava lá também, fui cortar o cabelo, na saída do cabelo, conversei com o Jeff, e conversei com o Toninho, que é um dos pedreiros que está em função das obras, tanto da Vila Rica, do campo e da Lauro Press, se não me engano. Ele me disse que o empresário lá, que não estava conseguindo nem pagar eles, conseguiu receber, comprou os materiais e logo, logo, até dia 5 ali está entregue. Eu não consegui entender, ele me disse que está entregue todas, mas eu fiquei mais ou menos assim. Mas eu sei que tem material que pelo menos o banheiro do quiosque vai estar pronto. Então, a gente fica contente de saber que às vezes não é culpa da gente, às vezes é um empecilho daqui, uma burocracia ali, às vezes é uma falta de dinheiro de uma empresa ali que trava o andamento das obras. Hoje mesmo eu já respondi para o pessoal ali na praça, então a gente daqui a pouco já vai estar pronto essas obras. E agora eu estava vendo o telefone, uma das, acho que umas maiores lutas que nós tivemos é a Coronel Pilar ali, por causa que não tem empresas mais que fizeram aquela pedra que está no projeto. Eu vi a foto do prefeito nos stories ali com a pedra sextavada, então logo, 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 acredito que já está saindo e vai ficar pronto a Coronel Pilar também. Então, falando sobre, para finalizar sobre o meu mandato, quero agradecer minha mesa diretora, principalmente, muito obrigado. Muito obrigado pelo mate, muito obrigado pelas risadas, minha amiga Kika. Quero dizer, muita gente fala de eu dar muita risada em conversa aqui, mas é uma risada nunca de falta de respeito, não me entendo mal. Quero agradecer todos os meus colegas vereadores, todos mesmo, pelas críticas, por tudo que eu não fui. Seu João e o Gilberto que teve antes, nenhum de nós, nenhum tento foi tão atacado acho, como eu, mas eu não vejo por mal. Principalmente, acho que do vereador Gordo, acho que tem que... Uma vez no quartel eu tinha um sargento que ele, no início do exército, ele é o cara que mais me pegava no pé, mas cara, o que esse cara quer comigo, rapaz? Parece que esse cara me odeia. E foi um dia numa marcha com um fuzil de 16 quilômetros, não me lembro quanto que era, eu perco um parafusinho assim, rapaz. E eu, se eu não achasse aquilo, eu tava lascado da vida. Quando veio o sargento que mais pegou no meu pé, foi lá e me devolveu. Eu digo, olha esse cara aí, rapaz, de repente esse cara gosta de mim. Então, a gente vai entendendo, não vai levando por mal as críticas, a gente vai aprendendo com a crítica, a gente vai aprendendo com todos os erros da gente. Eu não estou com os números aqui, as gurias, eu sei que sobrou em torno de 27 mil, eu queria ter gastado todos, não era minha intenção sobrar, mas eu sei que eu deveria ter feito mais, mas eu sei também que era uma presidência que eu não estava planejando o meu mandato. Eu queria fazer um mandato de vereador sem pegar a presidência, depois lá no futuro, se Deus quis me botar agora. Então, Eu planejei, eu queria ter feito muita coisa, fiz algumas coisas, como botar a internet ali, mas eu queria ter feito outras coisas aqui que não deu tempo, e às vezes falta de traquejo também para conseguir. Mas nada, como o Flamarão disse ali, quero agradecer pelas palavras dele, tudo é experiência, a gente vai aprendendo com o tempo para ir melhorando a cada dia como pessoa, como ser humano, como político, como daqui a pouco como advogado também, que eu quero ser. Então a gente vai trabalhando, vai construindo, como eu sempre disse, eu digo construir, porque construir, fazer, a gente faz sozinho. Construir a gente precisa de um, vai fazer aqui, a gente vai construindo pedaço a pedaço, precisando das pessoas. Então é isso que eu deixo. Para finalizar, quero desejar um feliz ano novo. Esse ano foi um ano, não dá para se queixar, foi um ano de desafio, mas para mim foi de certa forma com os imprevistos que outros, mas deu muito aprendizado. Como eu digo, eu fui domando esse cavalo no meio do caminho, que é a presidência, fui aprendendo com aos poucos, e teve coisas da vida pessoal que a gente levou um baque e parece que é para deixar desse ponto, que nem diz o Mano Lima. Então, a gente está indo aí, desejando feliz ano novo, como eu sempre digo, vamos construir, fiquem com Deus.
Após a explicação pessoal do vereador Flávio Paim, retorno à presidente da casa ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes de Acomelo, do PDT.
Vem à tribuna, senhor presidente, nas minhas explicações pessoais, solicitando um tempo mais dilatado, né? Mais dilatado, mais outros 5 minutos se cruzar o primeiro. Eu cumprimento os senhores vereadores, cumprimento também as pessoas da comunidade que nos assistem, nos escutam. Eu, primeiro, vamos começar, e eu quero que os vereadores não entendam mal as minhas colocações, mas eu quero só trazer aqui para algumas pessoas, moradores da rua Emília Carvalho. Eu já passei pessoalmente, está aberto o edital para o calçamento daquela rua lá até o dia 26 de janeiro, às 13 horas vai ser aberto a papelada para ver a firma, se houve alguma firma interessada. São 8 metros de largura e 340 metros de comprimento, aquela rua ali na continuação da Visconde do Rio Branco, na bifurcação ali com a Clara Lichtenecker. Agora vai sair, pessoal. O pessoal que está nos escutando lá, estão de parabéns. Tá? Também, segundo informações, está chegando, acho que fim da semana, início da semana que vem, mais uma caminhoneta espinha aí para a Secretaria de Educação. Tá bem? A questão, pessoal, quero fazer um comentário que eu... Às vezes existem as críticas aqui, então... Eu admiro o vereador que vem aqui, critica, elogia quando tem que elogiar. Aí serve. Esse vereador me serve, o trabalho dele. Atendimento médico. Diz que tinha 2 médicos assim de semana aí. Um rapaz novo, eu não vi, não conheço eles, mas segundo me disseram, o rapaz, uns caras excelentes no tratamento. E é para ver o pessoal do hospital, os médicos que ali atendem, se eles atenderem bem as pessoas, se examinarem, colocarem as mãos na pessoa, tem médico lá que só dá uma olhadinha e não chega perto, parece que tem, né? Parece que tem medo. Esses médicos fizeram, olha, os atendimentos que eles fizeram ali foi de elogiar. São 2 rapazes novos, não sei de onde são, parece que um é de Santiago, né? Olha, então de parabéns esses médicos que atenderam o fim de semana aí. Se eu não estou enganado, foi no sábado. Não sei se eles ficaram todo fim de semana. Foi, né? Parabéns. Denúncia. Questão de denúncia, Puizete. Ficou um clima aí, parece meio séria a coisa. Mas vamos aguardar. Se chegar para nós aqui, a Câmara tem que tomar posição. Saber o que está acontecendo. Tem que ser feita essa comissão, como falou o Flamareu, e a gente vê o que aconteceu. Realmente, só que a gente não sabe. A hora que estiver aqui, é responsabilidade, senhor presidente, do próximo presidente. Bom, eu Eu fiz uma solicitação, esses dias, não sei se foi o Alex que falou sobre a questão dos quilômetros que existe no interior, em torno de 300. Segundo a última informação da Emater, dá mais de 600 quilômetros de estrada de chão do município. Não 200 e pouco. É, mais de 600. E isso se engloba todo, eu digo só, não só o interior, porque às vezes essas ruazinhas da volta da cidade, tu vai somar cada quadra 100 e poucos metros, dá mais de 100 metros. Vai somar isso para ver quantos quilômetros dá no final. Né? E eu... Às vezes, tem comentários aqui de algum vereador, e a gente participa de um grupo da Obras ali, que é só ver o que esse pessoal faz. Olha o que é postado diariamente de foto ali, de tudo que a Secretaria de Obra faz. Pelo amor de Deus. Dizer que está faltando, tudo certo. Agora, não podemos dizer aqui que não está sendo feito nada, que eles não estão trabalhando, que eles não estão se esforçando. Mas a demanda é muito grande. O município hoje, pessoal, nós temos duas caçambas na cidade aqui, uma patrola agora aqui na cidade, tocando, a demanda é grande. E me passou aqui o Osmar hoje, ó, agora há pouco, ele tirou uma semana para descansar, mas o pessoal trabalhou na Quincas Maciel, no Atalho do S Sul, no Cuxaí, e ele acha que na Restinga também, e semana que vem o patrulhamento atinge o Alvo dos Melo, Passo do Franço e Birocai, e desce por Loreto e Glória. Nós temos duas caçambas hoje trabalhando no interior, mas não tem como São Vicente, não tem como a Secretaria de Obra. Pode botar, trazer o Papa ali para fazer um serviço, que ele não vai conseguir vencer nunca. Duas caçambas, a do Paca que ela está parada e a nova ainda não está documentada. Nós temos quatro caçambas para trabalhar no interior, e aí temos uma negociação com o Afonso Mota, do PDT, para nos dar uma caçamba. Acredito que a gente vai conseguir. Mas não tem como bater em cima. Aquele dia que o Osmar falou em mais de 800 cargas de pedra, esse ano foi distribuindo no interior. Mas como? Só que não dão vencimento. Eu sei que a gente tem que cobrar, e eu cobro também, você sabe que eu cobro aqui na tribuna. Eu quando tiver que elogiar, tiver que cobrar, eu cobro também. Mas a gente tem que também tem que ter a consciência que além do tamanho que existe, além das poucas máquinas, pouca caçamba que existe, olha o que esse tempo está fazendo. Está terminando com tudo. E é na cidade e é no interior. Eu sei que o pessoal do interior e da cidade estão reclamando, e com toda razão, eu não tiro a razão do pessoal. Mas nós temos que colocar na balança o que está acontecendo. Vamos ver o que nós temos de máquina, o que nós temos de tamanho de estrada para resolver. Não é fácil a coisa, não adianta. Bota Pedro, Paulo, quem quiser na prefeitura, quem quiser na Secretaria de Obras, não vão conseguir emparelhar nunca o trabalho da Secretaria de Obras. Não adianta. Nós temos que ter responsabilidade aqui. Tá? Temos que ter responsabilidade, pessoal. A questão da parece, ó. Parece que num primeiro momento tu faz todos esses discursos aqui e acha, puta, mas é uma cambada que não faz coisa nenhuma. Não é isso que está acontecendo. Trabalho bastante, mas não conseguem fazer tudo. E não vão conseguir fazer tudo. Pode trabalhar, fazer o que... Olha, de sol a sol. O horário teria que mudar esse horário, concordo plenamente com esse horário. Agora, dizer que a Secretaria de Obras não trabalha, isso é uma injustiça. Eles trabalham e bastante, só não dão vencimento e nunca vão dar vencimento. Pois não, Flamarão?
Só pedir a palavra para esclarecer uma coisa, vereador Gilmar. Nós, vereadores, nunca falamos que o pessoal não está trabalhando. Que fique bem claro. Nós, vereadores, nunca falamos que não estão trabalhando. O que a gente tem feito é o pedido de cobrança que o senhor recebe, que nós recebemos, mas nunca saiu da boca desses vereadores que o pessoal não está trabalhando. Só para deixar bem claro essa parte, vereador. Obrigado.
Depende de como tu entender, né, Flamarão? Se tu explicar aqui que estão trabalhando bastante, mas não estão conseguindo porque a demanda é grande, é uma coisa. Agora, se tu pegar na tribuna e sentar o porrete na Secretaria de Obras que a coisa não está funcionando, é bem diferente. É bem diferente. Não, o vereador tá, faz a parte dele, não adianta, essa é a verdade. O vereador tem que cobrar mesmo. Só que eu acho que é o seguinte, cobrar com responsabilidade. E outra coisa, São Vicente, nós temos um abençoado aqui, pessoal. Nós somos um município abençoado. Olha o que está acontecendo na volta aqui. Olha o que aconteceu em São Chico, há poucos dias aqui. Terminou com a cidade. Né? No costado nosso aqui. Olha esse Vale do Taquari, o que aconteceu ali. É gente morrendo. É gente ferida. Gente desaparecida. Gente que perdeu tudo. Tudo. Casa. Tudo que tinha dentro de casa. Familiares. Tudo, tudo, tudo. E nós aqui, eu chego a me arrepiar. E nós aqui vamos estar se queixando da vida? Não. Nós temos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus, porque esse tempo não tem prejudicado tanto nós aqui. Né? Existe os problemas, claro que existem os problemas. Né? Tem gente aqui de perto aqui que coloca fotos e bota umas mensagens ali, se vestir chapéu, não sei o quê. Tchê, as pessoas não se dão por conta. Não tem medo de castigo? Dá uma olhadinha, nós temos trafegando, temos conseguindo andar no interior do município. Tem problema? Claro que tem, pessoal. A gente não está dizendo que não tem. A gente está dizendo que o excesso de trabalho, a demanda é muito grande. Né? O tempo tem que ajudar também para as obras do interior sair. As máquinas não param, as caçambas não param, as patrolas não param. Mas fazer tudo não tem condição de fazer, não conseguem. Quando chega num pedaço onde foi feito, daqui a um pouco tem que voltar no início, porque está tudo terminado de novo, e uma chuva leva tudo por diante. Infelizmente, essa é a realidade. Às vezes as pessoas podem não gostar, mas o interior tu coloca uma carga de pedra hoje, daqui 60 dias não tem mais pedra lá. Né, Jô Luiz? Essa é a verdade. Não adianta, nós temos que ser realistas com isso. Eu acho que o pessoal faz o que pode. Faz o que pode. E eu não queria estar na pele do prefeito e muito menos secretário de obras. Porque o porrete pega eles e eles não têm tanto tempo. Né? Não têm tempo para fazer tudo o que precisa ser feito. Né? Então, assim, ó, é pedra, é ventania, é chuvarada, enfim. Eu acho que São Vicente, como eu disse, não pode se queixar tanto. Mas, sim, vamos parar com essas... Estamos no fim de ano, não devemos estar brigando, né? Devemos agradecer a Deus por tudo que foi feito, por tudo que está sendo feito, pedir a Deus que nos proteja, nos abençoe e continue nos dando sabedoria para a gente fazer o trabalho aqui sempre do interesse da maioria, do interesse da cidade, da população, né? As questões dele, às vezes, dá uma pendengazinha aqui, isso aqui faz parte, isso aqui é um parlamento, aqui, né? Temos uma democracia. Cada um vem aqui e diz o que quer e pode escutar também o que não quer, às vezes. Isso é para todos nós vereadores. E eu acho que o trabalho que a gente faz é exatamente esse. É trazer os anseios da comunidade. A gente não inventa coisa aqui. Né? A comunidade pede e a gente faz o pedido. Né? Às vezes, né? Às vezes o vereador às vezes nem tem tanta vontade às vezes, de fazer um pedido aqui, porque sabe da situação que está acontecendo. Mas tem que fazer. E eu cito isso sempre, desde um bueiro, há 20 e tantos anos atrás, que eu não fiz pedido de um bueiro. Que era absurdo. É. E daí outro vereador veio e fez. E aí o que, é que aconteceu? Um dia o senhor passou por mim e disse assim, tu não fez o pedido, mas o Antônio fez. Então na hora de votar, esse senhor ia votar em quem? No Gilmar ou no Antônio? Então, quer dizer, o trabalho do vereador é complicado, mas é bonito. E aqui existe a democracia e, acima de tudo, a amizade. Né? E que existam essas discussões democráticas aqui, mas a hora que saímos ali na frente, a gente sai aqui nos dando abraço e dizendo que nós estamos fazendo o nosso trabalho e a amizade é o que predomina. Um bom Natal a todos os vereadores, a todos os familiares, e um bom Natal, um bom Ano Novo. O Natal já cruzou, né? Um bom ano novo a todos os vereadores e a toda a comunidade de São Vicente. Que predomine a paz, a saúde e a felicidade a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignato, até o PIN do Progressista.
De volta a essa tribuna. Deixa eu ver o que, que eu vou falar sobre, sobre esse papo da, das estradas. E acontece que nós, todos nós vereadores, andamos por todos os lugares. As pessoas que nos ouvem acreditem nisso, porque realmente é verdade. A gente anda por tudo. Semana retrasada, eu andei por todas as ruas daqui da cidade, andei por vários lugares do interior. E a população, na verdade, gosta de ouvir a gente cobrar. E isso é real. E, mas, com todos esses problemas aí de chuva, que agora o colega relatou aqui, e com a presença que tivemos duas sessões, duas segundas-feiras aqui, do prefeito, do secretário de obras, do Anderson, explicando, falando, em duas sessões, eu prefiro acreditar e ter fé de que o que eles disseram aqui realmente vai acontecer. Então, por isso, eu acho meio complicado de vir aqui e falar, porque eles já vieram fazer as explicações aqui, e quem vai fazer ou não, quer queira ou não, é eles, né? A gente leva as demandas até eles, e eles vão fazer. Eu acredito, eu prefiro acreditar que eles vão fazer, pelas explicações que a gente teve aqui nas duas últimas sessões, que eles estavam presentes. Eu sei, sim, eu tive na Rua do Getúlio, eu tive lá na, no, na Timbaúva dos Melos, eu tive em vários lugares, ruas aqui da cidade, aquele meu carro é baixo, que eu tive que dar ré e voltar. Eu fui ver, eu sei que está assim. E podem ter certeza que a gente leva até eles, tanto que eles vieram aqui fazer essas explicações. A gente sabe, a gente se compadece com as pessoas que moram mais nos lugares onde mais está ruim, mas vamos acreditar que tudo vai dar certo e que aos pouquinhos os guris vão conseguir sanar todas essas, essas estradas e esses lugares aí, principalmente os que estão precisando mais uns que os outros. Eu quero deixar aqui os meus mais sinceros votos de um ano maravilhoso, com muita saúde a nós todos, a todas as pessoas que estão nos ouvindo na nossa rádio, que estão nos assistindo pelas redes sociais. E quero dizer também, não posso deixar de agradecer aos meus dois colegas aqui, a parceria na mesa diretora, que esse ano a gente estava compondo essa mesa. Agradecer aos guris, dizer que, é claro, a gente entrou esse ano, alguns errinhos acontecem, e se não é eles, os nossos outros colegas, que são mais experientes, estão sempre nos ajudando. Dizer que aqui somos parceiros uns dos outros, temos certos erros, a gente sabe, mas quero deixar o meu agradecimento, minhas desculpas por algum erro que as pessoas tem que estar escutando a gente falar, né? E escuta os erros também. E o meu agradecimento ao Gilmar e ao Flávio, que foram meus colegas de mesa, e aos outros colegas vereadores pela compreensão. Muito obrigada a todos. Um feliz ano novo. Muito obrigada.
Então, agora passamos a eleição da nova mesa diretora para o ano de 2024. Solicito a vereadora que faça, a secretária que faça a passagem da cédula ali para os vereadores votar. Qual é que é a chapa? É o presidente José Luiz Couto Carvalho? secretária Dani, vice Flamarion e segundo secretário. Qual é que é o segundo secretário? Gilmar, segundo secretário. Tá. Vamos lá, votação. Nós temos aqui uma cédula. Quem concorda com a chapa, risca na cédula sim. Quem discordar, vota não. A vereadora aqui que é, e a secretária Mariana estão contando os votos.
Um voto sim, dois sim, três sim, quatro sim, seis sim, sete sim, oito sim e nove votos sim a favor da chapa que o presidente falou agora um pouquinho atrás.
Então, declaro eleita e empossada a chapa única. Então, chamo o presidente para eleger as comissões. Mas, não é depois. No período de recesso, a comissão especial será a mesa diretora. Não havendo mais nada a tratar, eu passo a palavra ao novo presidente.
Retorno a essa tribuna. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter me passado essa missão de coordenar a mesa diretora em 2024. Segundamente, agradecer ao vereador Gilmar Giacomelli. Poucas pessoas, Gilmar, que têm a palavra, que dá a palavra e honra, como o senhor deu e honrou, e como eu dei para o senhor, e com certeza vai ser dada e honrada. Porque, sabe, em 2017, o vereador Flamarion está presente nesse momento, nós sofremos na pele, fizemos uma mesa diretora registrada em cartório, e infelizmente a pessoa foi beneficiada e depois simplesmente nos derrubou, nos deu uma rasteira. Mas, tratando com o senhor, Gilmar Giacomelli, sabendo da sua índole, da onde o senhor vem, com certeza eu sabia que o senhor ia cumprir e honrar com a sua palavra. Eu quero deixar a minha palavra aos senhores vereadores, pessoal, assessores, pessoal que trabalham, que é a terceira vez que eu vou assumir essa casa legislativa. E tudo que for possível, que estiver dentro da lei, dentro da Constituição Federal, da lei orgânica e do regimento interno, pode contar com esse vereador. E eu estou aqui para somar com os senhores. Eu e a minha mesa diretora, com certeza, vereador Flamarion, vereadora Dani, vereador Gilmar, nós vamos fazer o possível e o impossível para nós conduzir essa mesa, nós como os ordenadores de despesa, que nós possamos ter um 2024 com harmonia, como teve, que Deus me dê sabedoria, como o vereador Flávio sempre, quando faz a abertura ali, que Deus dê sabedoria, que possa conduzir a mesa diretora com paz. Dentro da lei, não tem... Eu sou um vereador que sou vereador dessa casa há 20 e poucos anos, e sempre disse a partir que eu me elegi. Eu não sou vereador de oposição e nem de situação. Eu sou vereador do povo de São Vicente. Se for possível ajudar o prefeito, dentro da legalidade, nós vamos ajudar. Tudo que é projeto, nós puder votar, sendo para o bem do município, nós vamos votar. Tudo que é projeto que tiver... tudo que nós puder ajudar o prefeito, com certeza, a minha mesa diretora, nós vamos fazer isso. Então, agradeço a todos os senhores vereadores que me deram esse voto de confiança. Pode ter a certeza que eu não vou decepcionar os senhores e vou tentar, de uma forma ou de outra, fazer o mais transparente possível. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus e que nos ilumine, que nós possamos ter um 2024 com muita saúde, paz, amor e alegria, como está tendo sempre aqui, Sr. João, essa harmonia nessa Câmara aqui, graças a Deus. E que nós chegamos no final do ano, podemos fazer uma confraternização maior que foi feita esse ano, com muita paz, muita alegria, muito sorriso. E concedo a parte ao meu vice-presidente Flamarion, que é da Silva.
Vereador e futuro e presidente já empossado desta casa, acho que primeiro fazer um agradecimento aos colegas do PP, do PDT, do PTB que nos apoiaram nessa chapa, do PT. Principalmente se fala em oposição, né? Essa casa não é oposição e nem situação. É uma casa que trabalha para o povo de São Vicente do Sul. Agradecer a esses partidos que deram essa confiança ao José Luiz, a essa nova mesa diretora. É meu terceiro mandato de vereador nessa casa. Já fui presidente, já fui secretário, fui vice-presidente também. E a gente está aqui é para somar. Como o José Luiz falou, transparência. Desculpa, vereador. Presidente José Luiz Gordo. Transparência e tudo na legalidade. Se for possível, tem que ser feito. Se não for, tem que saber dizer um não. Então, esperamos que seja um ano produtivo para o nosso município, para esta casa, e que Deus abençoe aos amigos e aos colegas. Seria isso, meu. Muito obrigado.
Depois da palavra do vereador Flamarion, a vereadora Dani quer dar uma palavrinha para se apresentar como nossa secretária da mesa executiva de ano 2024.
Obrigada, vereador José Luiz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador José Luiz pelo convite em compor a mesa diretora, né, dizer aos colegas que estamos à disposição, que estamos aprendendo e evoluindo junto. A nossa comunidade de São Vicente do Sul, que vamos, assim como o vereador José Luiz já falou, fazer o melhor dentro das legalidades, dentro do que a lei permite, dentro das nossas funções como vereadores, né? Infelizmente, nós temos um limite a ir e dali são outros que assumem esses papéis. Então, que contem com a gente no próximo ano de 2024. Seria isso, obrigada.
Para encerrar, eu quero dizer para os senhores vereadores que a próxima sessão será o dia 4, às 18 horas, e essa semana, a partir de amanhã, eu quero conversar com os senhores para nós fazer uma reunião para montar as comissões. Tá? Que Deus abençoe a todos, tenha todos um 2024 muito abençoado, com muita saúde, amor e sabedoria. Boa noite.
Então, só para finalizar, eu quero desejar sucesso à nova chapa aí, todo sucesso. Podem contar com esse vereador aqui, porque precisar. Então, todo sucesso. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.